Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar e agora inaugurando o nosso módulo 2 com a aula 1. A aula onde eu vou começar a falar para você sobre os requisitos específicos para se conseguir uma tutela provisória nas mais variadas ações. Nós vamos começar a entrar agora na casuística, nos detalhes. Mas por que que esse módulo é necessário? Por que que eu te ensinei toda, vamos dizer assim, a teoria geral, os detalhes gerais no módulo 1 e agora no módulo 2 nós vamos mergulhar nas peculiaridades, nas especificidades. Primeiro, esse módulo é necessário porque você já aprendeu comigo os requisitos gerais. Aquilo que a lei em geral exige para que seja decidida uma tutela provisória, para que seja deferida uma tutela provisória. Agora é a hora de conhecer as especificidades. Para alguns tipos de direito, nós vamos ver, a lei exige requisitos específicos. Para se conseguir uma liminar em determinados tipos de conflito, em determinados tipos de pedido, a lei faz exigências diferentes que você precisa conhecer. São as peculiaridades de cada tipo de ação. Se você, meu amigo, não conhecer essas peculiaridades e você achar que tudo está inserido nos requisitos geral, você vai errar e vai ter o seu pedido indeferido. Então nós vamos ver aqui, eu vou apontar para você vários tipos de pedido, vários tipos de ação, cujos requisitos para se conseguir uma liminar são diferentes. E eu posso começar citando as ações possessórias. Você vai ver que a lei não exige em determinadas situações, qualquer requisito de urgência para uma liminar possessória. Nós vamos falar também do embargo de terceiro. Vamos ver todos os detalhes com todas as suas peculiaridades. Mas por que que também é um segundo motivo? Por que que é importante a gente falar de determinados tipos de ações? Porque nesse módulo também é necessário que a gente possa ver na prática, nas ações mais comuns do dia a dia forense, como formular um pedido de tutela provisória, como mostrar para o juiz a presença daqueles requisitos legais que nós vimos no módulo 1, a probabilidade do direito, o risco, o perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo, como exercer o princípio da empatia e trabalhar com as emoções em cada tipo de ação. A minha ideia aqui nesse módulo é facilitar o seu trabalho. Quando você tiver um caso prático, um caso concreto semelhante, você já vai saber olhar para aquilo que é importante. Eu vou te dar a ótica do juiz. Você já vai saber mostrar para o juiz aquilo que o juiz espera, aquilo que realmente importa na análise do magistrado. Por isso, nós vamos ter aula específica tratando dos mais variados tipos de ação. Ainda nessa aula, eu vou apresentar para você o rol de ação que nós vamos estudar, uma por uma, separado, cada uma vai ser uma aula. Então, lá na frente, se você tiver, por exemplo, uma liminar em ação de despejo que você quer pedir, você vai poder vir e assistir a aula específica sobre liminar em despejo. E assim nós vamos tratar de várias ações importantes. Mas vamos lá, deixa eu te explicar o que mais que é importante que você tem que saber. Bom, primeiro, eu recomendo que, principalmente para aqueles que são mais afoitos, né, que não comece jamais por assistir às aulas do módulo 2. Se você está assistindo a essa aula aqui, sem ter assistido todas as aulas dos módulos anteriores, do módulo de introdução e o módulo 1, eu lamento te dizer, mas você está errado, você está errada. As aulas desse módulo, elas são complementares a tudo aquilo que a gente tratou nas aulas anteriores. Então, meu amigo, minha amiga, não caia na tentação de começar por aqui, ou de assistir diretamente uma aula desse módulo, sem antes ter esgotado todas as aulas anteriores. Olha, eu falo isso para o seu bem, para que não fique nenhum vazio de conhecimento. Ah, professor, mas eu tenho uma liminar que eu tenho que pedir no mandado de segurança semana que vem. Meu amigo, minha amiga, faz um mutirão, assiste todas as aulas do módulo 1, porque não vai adiantar nada você assistir só a aula específica do mandado de segurança, que você vai ficar com vazio de conhecimento, seu pedido vai ficar manco, pode ter certeza. Então, eu fiz questão de colocar esse tópico para te dizer, não comece por aqui, comece pelo começo. Assiste a aula 1 do módulo 1 e vai seguindo. Com um pouquinho de esforço, você tem o seu conhecimento completo. Esse é o maior erro das pessoas ansiosas, das pessoas afoitas. Elas querem tudo sintetizado. E hoje, infelizmente, a gente vive na era da síntese, onde tudo é fugaz, onde tudo é passageiro. E se você quer realmente um sucesso perene, um sucesso sólido, eu sinto te dizer, mas você vai ter que se esforçar. Vai ter que passar noites em claro estudando, vai ter que sacrificar finais de semana assistindo todas as aulas. Afinal de contas, você fez a sua inscrição em um curso, não em uma pílula mágica que você vai assistir uma hora, uma aula de meia hora e vai ficar expert em liminar. Não, você vai ter que suar a camisa. Então eu queria fazer essa advertência, não comece por aqui, beleza? Bom, em todas as aulas desse módulo 2, a gente vai usar o roteiro prático que eu te ensinei lá na aula 11 do módulo 1. Esse roteiro vai ser o nosso guia, para que a gente não esqueça de nada que é importante. Então, se você não se lembra desse roteiro, corre lá para assistir a aula 11 novamente. Eu vou dar uma síntese aqui de como que é esse roteiro na prática. Por quê? Porque em todas as aulas daqui em diante, nós vamos pegar um determinado tipo de ação e vamos passar um caso que nós vamos simular. Nós vamos passar na peneira desse roteiro prático. E aí nós vamos pontuar tudo aquilo que é importante para depois você simplesmente sentar na frente do seu computador e escrever a peça que você precisar nos seus casos concretos, tá bom? Você lembra que esse roteiro, ele se baseia em 5 passos. O roteiro que eu ensino na aula 11 se baseia em 5 passos. Aliás, o quinto passo, depois eu vou colocar ele aqui para você, ele se baseia em 5 passos que são fundamentais nesse roteiro que eu ensinei para você. O primeiro passo, eu te ensino a fazer um raciocínio sincero. Você deve perguntar mentalmente se você realmente precisa de uma decisão provisória ou se você está querendo apenas inverter o ônus da demora no processo. Eu falo para você, lá na aula de número 11, para você ser o mais sincero, a mais sincera possível. Lembra lá da fábula do lobo e do pastor? Se você quiser lembrar, assiste lá a aula número 11. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Então, aquela ideia de, eu vou tentar a tutela só por tentar, não é o que eu recomendo para você. Guarde o pedido de antecipação de tutela, de liminar, para quando realmente houver uma situação de urgência, para quando realmente houver uma situação de evidência. Não vai pedir só por pedir. Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer todas as vezes que a gente tiver com a ideia de formular um pedido antecipatório de tutela, um pedido de liminar. O segundo passo é você decidir, é você analisar aquele caso, olhar para aquele caso concreto e identificar se aquilo que o seu cliente precisa é uma tutela baseada na urgência ou é uma tutela baseada na evidência. E esse passo é fundamental para que você não confunda os requisitos, para que você lembre, né, nas aulas do módulo 1, que nós falamos que os requisitos para concessão de uma tutela baseada na urgência são uns e os requisitos para concessão de uma tutela baseada na evidência são outros, completamente diferentes. E se o seu caso se encaixar na tutela de urgência, lembra que efetivamente os requisitos são diferentes dos requisitos da tutela cautelar e da tutela antecipada. É muito importante que você passe por esse segundo passo. No terceiro passo é a hora, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o nosso mapa, aqui ó. O terceiro passo é a hora de você começar a olhar para os requisitos legais e você começar a listar, a anotar todas as provas, todos os argumentos que você tem para construir a sua petição. Depois que você identificou, então, por exemplo, que você precisa de uma tutela baseada na urgência e é uma tutela antecipada, você vai aqui, ó, olhar para todos os requisitos legais, vai anotar um por um, vai olhar todas as observações, tudo que você precisa, e assim nós vamos fazer, meus amigos, ao longo de todas as aulas desse módulo. Vamos cumprir esse terceiro passo. E depois a gente mergulha no quarto passo, que é a aplicação da empatia na prática. Lembra dos sentimentos que tomam conta do juízo, os medos, as inseguranças? Pois é, nós vamos fazer a aplicação desse princípio da empatia na prática em mais de 20 tipos de ações aqui nesse módulo. Olha que legal, nós vamos seguir o passo a passo que eu te ensinei no módulo 1 e vamos olhar a realidade de mais de 20 tipos de pedidos, aqueles mais comuns do dia a dia forense. É claro que você vai ver aqui, ó, aqueles que eu escolhi baseado naquilo que os próprios alunos me solicitaram, e esse não é um rol fechado. Obviamente que ao longo do curso, se houverem pedidos de outras ações, nós vamos sempre trazer aulas complementares. O importante é que você não fique com nenhum tipo de dúvida. Nós vamos aplicar esse passo a passo em vários tipos de ações. E o quinto e último passo é você sentar e escrever. Você vai escrever a sua petição depois que você tiver feita todas as anotações importantes. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que isso vai ser natural para você daqui para frente. Daqui para frente, você não vai ter mais nenhum tipo de dúvida. Então, em todas as aulas, nós vamos aplicar esse roteiro prático. Depois que você seguir todos os passos, é só você sentar e começar a escrever. O seu trabalho vai ser só adaptar tudo isso que nós vamos fazer. Olhando para cada tipo de ação, você vai só adaptar para os seus casos reais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Todas as peculiaridades de mais de 20 tipos de ação. Que ação que está contemplada nas nossas aulas futuras? Dá uma olhada aqui, ó. Nós vamos começar com as peculiaridades das ações possessórias, depois vamos com as peculiaridades do mandado de segurança, depois vamos para embargo de terceiro, depois vamos para as ações de despejo, depois vamos nas ações de alimentos, ação de guarda e visita, divórcio e partilha de bens, ação de investigação de paternidade. Vamos olhar as tutelas provisórias no pedido de alimentos gravídicos, tem vários detalhes. Vamos olhar do mandado de segurança, eu já falei, né? Das ações contra as seguradoras, das operadoras de plano de saúde, quantas e quantas demandas, né, com pedido de liminar contra a operadora de plano de saúde. Depois vamos ver as peculiaridades nos pedidos de medicamento ou internação contra a União, Estado, município. Vamos ver as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações previdenciárias, pedidos de aposentadoria, de auxílio-doença, auxílio-acidente. Vamos ver as peculiaridades das ações declaratórias de inexistência de débito. Vamos ver as peculiaridades das tutelas provisórias na ação de consignação e pagamento, pedido de sustação de protesto, as ações que envolvem cancelamento de voo, remarcação de passagem. Vamos ver as peculiaridades de tutela provisória em uso capião, nas ações indenizatórias, nas ações de rescisão contratual. Enfim, meus amigos, esse aqui é um rol exemplificativo. Dentro do nosso treinamento, nós vamos abordar vários outros tipos de ações. Vamos ver uma por uma aquilo que é importante, aquilo que você não pode deixar faltar e aquilo que o juiz vislumbra como importante que você coloque na sua peça, tá bom? Eu espero que agora você debruce sobre todas as aulas que nós vamos liberar daqui em diante nesse módulo 2. Fica com Deus, um grande abraço.